Camila, eu sou uma pessoa mudada. Eu não sou mais a mesma.
O mundo não é mais o mesmo.
Exatamente. Pra quem acompanhou minha saga imobiliária aí dos últimos meses, sei lá. Me mudei, gente, finalmente. Semana passada estava, inclusive no episódio anterior do Lado Bunker, estava de mudança, por isso não participei. Porém, estou aqui firme e forte. Se tiver com eco, peço perdão, Doug. Inclusive, peço perdão aí pela dificuldade causada. Mas é isso. Estamos aqui firmes e fortes, prontos para começar mais um Lado Bunker.
Exatamente. Priscila lidando com novas sonoridades aí em ambientes novos, né? Mas momento de mudança é sempre caótico. Inclusive, Priscila tem dois gatos, vocês sabem. Maia, sim, participa bastante. Aí tem o momento da mudança com os gatos, né, Pri?
Nossa, é sempre terrível, assim. Eu tive que deixar os gatos presos. É, eu trouxe eles primeiro. Foi uma decisão calculada, porque, assim, tem dois jeitos de você lidar com gatos na mudança. Ou você deixa eles pra levar eles por último, e aí você deixa eles trancados na casa antiga. Ou você traz eles primeiro pra casa nova, deixa eles trancados na casa nova, entendeu? Até acabar a mudança. Porque nesse abre porta, fecha porta, que sempre acontece, quando tem, enfim, tirar os móveis, tudo, não é bom deixar os gatos avulsos. Você pode também deixar na casa de, deixar num hotel, deixar na casa de alguém e tal, mas eu não fiz isso, eu deixei eles aqui.
É bom que eles já vão fazendo um reconhecimento, né? Eles vão fazendo um reconhecimento de espaço, de lugar, assim,
sim,
né?
Sim, sim. E aí eu trouxe eles antes, né, pra cá, pra casa nova e tal. Eles deram uma explorada mínima. O Nick ficou paralisado por horas, que ele é assim. E a Maia deu uma explorada básica, mas ela passou a mudança inteira berrando. Eu morrendo de dó, querendo morrer, né? Tipo, meu Deus, minha gata está sofrendo. Mas não tava sofrendo, era só drama. A Maia é muito dramática. Mas eles ficaram bem, no primeiro dia já exploraram, assim, sabe? Eu achei que ia demorar mais, assim, pra eles se soltarem. Eles só estranharam muito o barulho, porque agora, querendo ou não, é a janela, né? O apartamento, ele é virado pra rua. Sim. E o outro é virado pra parte de trás do prédio. Então, eles sofreram um pouco, assim, com o barulho.
Eles de mãos dadas com o Doug, com barulho nas gravações, assim, né? Isso. Maia e Doug de mãos dadas.
Pois é, exatamente. Peço perdão aí a todos envolvidos. Maia, Doug, S2. Não desistam de mim.
É isso, gente. E com essa energia boa, a gente começa o Lado Bunker de hoje. Bora?
Bora.
Lado Bunker!
Vamos falar aqui de Duna 2, tá? Eu e o Gabriel assistimos, a gente se resguardou de conversar muito lá no dia. E a gente tá ansioso aí pra conversar muito sobre ele. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir nosso papo emocionado sobre o filme.
E na última semana a gente teve o Pokémon Day, que foi um dia super especial com novidades sobre o universo dos monstrinhos. E trouxemos uma convidada especialíssima pra falar com a gente sobre isso.
Também vamos aproveitar a presença dessa convidada misteriosa que vocês não fazem ideia de quem é. que tem a cabeça dela, até tem a carinha dela até na thumb do...
Exato,
na capa,
é,
do episódio. Mas vamos aproveitar a presença dela para falar sobre No Rest for the Wicked, que é um jogo novo da mesma galera que fez Ori and the Blind Forest.
E pra encerrar o programa, teremos animação, porque no último fim de semana rolou o Anime Awards, realizado pela Crunchyroll.
Nossa, amei então o seu trocadilho, parabéns.
Eu fiz um trocadilho?
Fez.
Eu não percebi que trocadilho eu fiz.
Tudo bem, prossiga. Vamos. Segue o jogo.
E a gente vai falar muito animada sobre os animes que foram escolhidos aí como os melhores das temporadas passadas. E aí?
Ei, animada, anime, pô, entendeu?
Ah, sim, eu bati minha mão na mesa, acho que fez um toque, vai ficar um toquezinho aí.
Peço perdão aí, ouvintes, peço perdão, Doug.
É que a gente tá gesticulando, entendeu?
Exato,
a gente nem começou o bloco, a gente já tá gesticulando.
Exato, entendeu? It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? Eu estou muito, muito, muito ansiosa. Eu ansiei por este dia, por mais ou menos uma semana, pra poder falar desse filme com o Gabriel, que é nosso convidado que está aqui. Oi, Gabes, tudo bem?
Olá, melhor agora.
Sim, sim.
Porque eu também estou ansioso pra falar desse filme.
Sim, a gente não conversou sobre depois que a gente saiu do cinema. Mentira, a gente conversou mais ou menos. Mas deixamos coisas para falar no podcast, porque vamos conversar aqui sobre Duna 2. A gente foi na cabine assistir, né, ali e tal. O filme já tá aí pra todo mundo assistir. E eu tenho muitos sentimentos, cara, muitos sentimentos com esse filme. Começando com, eu assisti o primeiro Duna no avião. Porque, assim...
Como o Villeneuve gosta, né?
Como o Villeneuve gosta, entendeu? Eu fiz, assim... Não, de verdade, eu fiz por pura pirraça. De verdade, de verdade. Eu não me dignei a assistir esse filme numa tela maior do que a tela do avião. Basicamente é isso. Porque eu queria, né? Enfim, sei lá. Eu queria, tipo, ser contra o cara.
Contra a cultura. Contra a cultura.
Desafiar o... Desafiar, porque pra quem não lembra, na época que o primeiro saiu, por contexto de pandemia e tal, a Warner decidiu lançar o filme nos Estados Unidos, pelo menos, no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Villeneuve ficou puto, porque ele falou que não, isso não é justo, o filme é pra ser visto no cinema, não fiz pro streaming, biriri, bororó. E aí a Pri falou, é, não fez pro streaming, então vou ver no avião.
Então vou ver no avião, exato. Que era aquela coisa tipo, ai, não quero, assim, não é para assistir este filme no... É...
Monóculo, momento monóculo, né?
No, é, no celular, tipo, não sei o que, é pra assistir no cinema. Então eu falei, foda-se, meu irmão, eu vou assistir no avião. Eu assisti, teve algumas coisas que eu gostei, teve outras que eu não gostei. E aí, a primeira metade de Duna, vamos lá, vai, a primeira metade de Duna, ela coloca todas as cartas na mesa, basicamente, pra você começar, pra gente começar, tipo, ter um entendimento ali do que é a Hacks, do que é, tipo, do que são os Atreides, sabe, tipo, do rolê todo. Então, é uma metade mais parada, assim, ela é mais intensa politicamente falando, sei lá, sabe, uma coisa assim. E a segunda metade é dedo no cu e gritaria, entendeu? Então, é normal que o primeiro filme, tipo, eu não gostei muito do primeiro filme, eu achei ele meio boring, assim, né? Levando em consideração que eu assisti no avião e tudo mais, mas isso é um ponto que eu quero trazer mais pra frente. Em contraponto, eu fui assistir o Duna 2 no IMAX. E aí, tipo...
Muito extremo, né, Pri? Outro extremo da coisa.
Exatamente,
assim, né?
180 graus, assim, em cada ponta. Cara, é muito impressionante. É muito impressionante assistir esse filme no cinema, tipo, de verdade, assim. O Villeneuve não estava... Ele não falou, tipo, de graça, sabe? De realmente ir assistir no cinema, ter essa experiência, tudo mais, assim. Teve umas partes que o som tava muito alto, eu botei o dedo no ouvido, o Gabriel viu, foi engraçadíssimo, eu assim, vi. Tipo... Mano, meu Deus, velho. Quando eu falo que é muito dedo no cu e gritaria, tirando a parte do dedo no cu, porque gritaria tem pra caralho na segunda parte. E tem aqueles momentos contemplativos, assim, tal. E de verdade, eu gostei muito do segundo filme. Eu saí, tipo, maravilhada, assim, do cinema. E é realmente uma experiência de cinema.
Eu já tenho parte de um princípio diferente da Pri, porque eu gostei do primeiro filme, assim, é...
Mas você viu o primeiro filme no cinema, não viu?
Eu vi depois. A primeira vez eu vi na TV, porque, né?
Justo, justo.
Pelo contexto de pandemia, achei melhor não arriscar, mas aí depois eu vi no cinema. E eu já tinha avisado a Pri, porque eu vi o 1 no mesmo lugar, no lugar que a gente viu o 2. E eu falei pra ela, ó, se o som tiver do mesmo jeito, se prepara pra sair surda, não deu outro. No meio do filme, eu olho pro lado, tá a Pri com os dois dedos no ouvido, assim.
Sim. Sim,
mano, uma cara de agonia alto. Pra tela.
Sim, mano, tava muito alto. Não tem, não, sabe? Tipo, qual a necessidade de fazer isso, sabe? Abaixa um pouco o volume, galera. Vocês são malucos. É tipo, ah, a gente vai fazer você se sentir imerso por bem ou por mal. Pai,
é,
tipo,
eu vi Lenny fazendo joinha, assim, do tipo, era isso que eu queria.
Aumentando o volume, assim.
É.
E eu já tinha gostado do primeiro, um pouco por entender a proposta, que é mais ou menos o que a Pri falou, de apresentar esse universo, porque, mano, é muito denso. Duna é um livro muito denso.
Duna é um livro. Inclusive, depois eu
atualizações,
falo
atualizações mais tarde, né?
Atualizações Pri, lendo em breve. Eu lendo Duna.
E aí, pra mim, ele funciona muito como preparação, né? Pra apresentar esse universo e tudo mais. E pelo jeito como ele conduz a virada do primeiro filme. Só que ao mesmo tempo, do jeito que ele foca nessa virada, ele se torna meio refém ali. Tipo, ele claramente se prepara pra aquele momento, e a partir daquele momento que parece que ele começa de verdade. Só que nisso já foi uma hora e meia de filme, que você fica, né, mais ou menos isso que a Pri falou. E nesse segundo, eu acho que, como já tinha toda a preparação, a gente já conhecia esses personagens, já tava ligado qual que era da história, meio que não tem mais essa preocupação de preparar nada. Então é só assim, ó, pauleira, pauleira, pauleira. E o que ele apresenta, porque ele também traz coisa nova, não tem esse estranhamento, esse engasgo de tipo, opa, peraí, vamos tirar o pezinho. E não, o que ele apresenta nesse novo, e é bastante coisa até, enquanto a história tá rolando, e pra mim, o que me marcou na experiência, além do filme ser visualmente espetacular, de verdade, eu acho um... Teve um momento que eu falei, mano, eu não acredito que eu tô assistindo isso, sabe? Porque me engajou de um jeito ali que eu não vi a hora passar, sabe? São quase 3 horas de filme.
É verdade. Não, mas isso, né? É muito fato. Passou muito, tipo, eu não...
Porra,
senti.
Muito bom.
Geralmente filmes longos, assim, chega uma hora que eu já tô, tipo, galera, vamos fazer uma pausa, esticar as pernas aqui, entendeu? Já deu.
Intermission.
E além da parte audiovisual da coisa, sabe? De você conseguir achar beleza nas areias de Arrakis e essa coisa toda, tem o lado narrativo, assim, porque eu não li Duna inteiro, eu só li até a metade, basicamente até o momento antes da desgraça do primeiro filme acontecer, assim. Então o desdobramento do filme, me surpreendeu muito como ele pega um pouco do que a gente espera de uma jornada clássica ali, do herói, né, que ele se prepara, e aí ele consegue os poderes, e aí ele triunfa aquela coisa, e ele dá uma mexida naquilo de um jeito que eu não tava esperando, assim. Então, quando terminou o filme, eu fiquei tipo, caraca, não é que eles fizeram isso? E num blockbuster caro, gigantesco, maior do que a vida, que ao mesmo tempo não esquece a história que tá contando, sabe? Não tem um momento em que o Villeneuve esquece que ele tá construindo toda essa lenda, sabe? Essa coisa do Paul Atreides e o que ele tem que ser e o que ele quer ser e tal. Ele nunca perde de vista, mas ao mesmo tempo ele faz um espetáculo que, se você simplesmente for ali pelo piu-piu-piu, sabe? Pelas navinhas, você pelos tios, você vai sair.
Você não vai sair decepcionado, sabe? Cara.
Não vai, mas ao mesmo tempo, o que ele faz com tudo isso, puta, achei filmaço, assim. Eu saí do cinema, falei, eu quero mais, sabe?
Saiu do cinema falando, cinema.
Absoluto cinema.
Absoluto cinema, entendeu? Não, e eu acho muito curioso isso, porque, assim, o Villeneuve, eu não, isso aqui é caras de fontes, mas o Villeneuve me parece um grande fã de sci-fi, né? Assim, que ele fez Blade Runner, inclusive eu amo o Blade Runner do Villeneuve, e
sim,
ele fez, pegou pra fazer Duna, que é tipo, a base de todo sci-fi, entendeu? Tipo, de toda, falar isso é engraçado, né? Mas é uma das fundações do sci-fi, Jesus. Né? Tipo, Jesus. É uma das fundações do sci-fi ali, Duna, sabe? Então, ver a forma que ele trabalha essas coisas é muito legal. Eu achei bem diferenciado. Eu aqui mordei na língua, né? Que eu falei, tipo, você contra o Villeneuve, pau no cu do Villeneuve, e aí depois fiquei, Villeneuve gênio.
E eu gosto muito, porque assim, eu sou fã do Villeneuve, meio que a parte da carreira dele em Hollywood eu zerei, assim, e foi muito bom ver no filme traços não só da parte de ficção científica, que ele já tinha mostrado que ele sabia fazer no Blade Runner, porque, mano, você fazer continuação do Blade Runner é receita pro desastre. É muito fácil dar errado.
Você tem que, né, ser, assim, é mais um ponto, tipo, esse cara, ele é muito autoconfiante.
Exato.
Se um dia eu acordar e tiver um décimo da autoconfiança do Denis Villeneuve, entendeu?
Mas além disso, ele tinha feito suspenses muito bons, assim. Eu acho os suspeitos, uns melhores filmes suspensos que eu já vi. Sicário é bom pra caramba. E é muito doido você perceber ecos também dessa parte não sci-fi no filme. Porque o filme, o que ele me captura tanto, isso tem fãs que não gostam tanto dele ser tão pé no chão, mas eu gosto dessa abordagem, porque pra mim funciona pra eu nunca me desconectar desse personagem, sabe? Porque a gente tá falando de um futuro longínquo, onde existem naves, onde a gente já tá explorando outros planetas, mas eu nunca perco de vista que são seres humanos ali, de carne e osso, vivendo aquilo que eles têm que fazer, tomando as decisões que eles têm que tomar, sabe? Cheios de incerteza. E isso, pra mim, é o que torna toda essa jornada mais engajante e trágica, de certa forma, sabe? Eu saí e falei, caramba, mano, porque a expectativa tava alta, porque o primeiro é uma grande preparação e ele meio que termina com um grande vem aí. Então, assim, mano, se você não cumprisse essa promessa, você tá fudido na minha mão, sabe? É meio isso. E é ao contrário, assim, ele não só cumpriu como, tipo... É isso que a Pri falou, assim, pagar a língua, tipo, Villeneuve, desculpa por duvidar, sabe?
E uma das promessas deixadas pelo primeiro se chama Zendaya, né? Porque era uma grande expectativa da Zendaya, ela apareceu, tipo, bem no finalzinho, e no segundo ela tem mais participação, né?
O segundo filme é um Zendaya Fest, assim, incrível. Ainda bem, né? Ainda bem, mas, tipo...
Total.
Ela é muito proeminente nesse filme, né?
É legal ver, inclusive, muita parte do público que não conhece a Zendaya por Euforia, conhece muito ela ali dos filmes do Homem-Aranha, que tá, tipo, muito no Twitter, assim, uau, a Zendaya é uma mega atriz. Tipo, gente, a Zendaya é uma puta de uma atriz, é porque vocês só viram Homem-Aranha e vocês vão ver muito, tipo, sabe, quem não viu Euforia não tem, assim, a ideia do quanto ela é boa realmente, sabe?
Ou eu preciso fazer aqui um disclaimer, tá? Eu saí assim, tipo, não vou dizer fã, mas eu saí, assim, impressionadíssima com o Timothée Chalamet.
Assim, a gente teve essa conversa, é porque o Chalamet, ele também, assim, a gente falou sobre isso, Pri, ele é muito bonito, e aí é uma síndrome, tipo, de Caprio no começo da carreira, que você, assim, fala, ah, é só um cara bonito, sabe? Ele só conseguiu o papel porque bonito, queixo, cabelo.
Eu nem acho ele tão bonito assim.
Sim, mas é que no geral, né?
Mas eu entendo de onde vem
ele
isso.
É, né?
Pra mim era, tipo, um moleque aí, show, entendeu? Tipo,
moleque show.
Tá show, entendeu? Só que, tipo, na primeira parte de Duna, é meio, tipo, qualquer coisa. Porque o Paul, na primeira parte de Duna, é meio, tipo,
ele é uma porta, né?
Ele é super cozidinho, né?
Ele é, entendeu? Ele
é
tá ali
saindo. Tá bom, filho de Duque, sabe?
Ele é, assim, piá de prédio.
É que a gente falou disso. isso. Até, eu lembro que eu até chamei ele de filho de vó, né? Aquele moleque. Isso.
Ele é filho de vó. Ele é muito filho de vó. E daí chega no segundo, e aí você vai vendo o personagem se desenvolvendo e tudo mais, e aí você fica tipo, mano, peraí, Timothée Chalamet, ele é um bom ator. Você está fazendo, cara? Ele é muito bom. Eu fiquei muito chocada, assim, fiquei tipo, impressionada, real, assim.
Mas eu vou dizer que, assim, do elenco, além do da Zendaya, que arrebenta, e do Timothée Chalamet, que finalmente, porque esse que é o lance, agora é que a história joga o Poe e fala, mano, agora tu vai ter que crescer, e o jeito que ele cresce, assim, foi uma das coisas que me impactou, assim. Mas o que eu não tava esperando de verdade é o Austin Butler, porque ele chega como o Fage Rauta, né, que é um personagem que não apareceu no primeiro, eles guardaram ele pro segundo, e, meu, toda a construção dele no filme é impressionante, assim. Acabou a primeira cena dele, eu ia virar um outro falando, mano, perfeito, tá ligado? Tipo, porque socorro. Ele tem esse misto de perfeito, não, psicopata.
Eu tava falando socorro, Gabriel, você tava falando perfeito, não tava
eu achei ele perfeito. Não, aí que tá, pro papel do vilão, sim, que sim, você sim, tem sim. que odiar e ter medo, perfeito.
Isso, tá ligado? É verdade, isso é verdade.
Porque ele pega essa questão do psicopata, assustador, que o filme não tem nenhuma sutileza na hora de demonstrar a crueldade dele, sabe? É assim, ó, ele é filha da puta, tá? Beleza, entendi.
Em, tipo, sei lá, 0.5 segundos você é assim, ah, beleza, ele é mal.
É, sabe? Só que ao mesmo tempo ele dá meio que um charme, um carisma ali pro personagem de um jeito tão bizarro que, assim, você nunca deixa de ter medo dele, mas você fica, eita porra.
Você fica, tipo, intrigado, sabe? Tem um magnetismo ali, ou seja, Gabriel gosta de personagem de filha da puta.
É isso.
Ou ele ainda tava muito impressionado, ou ele ainda
Filhos
tava muito impressionado com
calvo.
Isso, é calvo. É porque ele é calvo.
Eu peguei a representatividade calva ali e falei, olha só. Mentira. Não, mas é porque é justamente isso. Você faz o comparativo com o Elvis, porque o Elvis é aquela coisa, showman e tal, não sei o que. Você vê ali todo o charme, o star power do cara, beleza. Só que aí na hora que ele pega todo esse star power e leva pra um vilão que tem que te convencer em um filme que ele é tão temível quanto o herói é carismático, é honrado, quer que seja, porque o Timothée Chalamet, porque Duna 2 meio que coloca esses caras como espelho um do outro, né? O herói e o vilão, aquela coisa. E o Timothée Chalamet saiu na frente porque ele teve um filme inteiro pra gente se afeiçoar a ele. E esse maluco surgiu agora, do nada, e ele tem que se colocar em pé de igualdade. E o jeito que isso é feito me pegou muito desprevenido, assim. E aí isso vai sendo alimentado, vai crescendo, até explodir no final que, mano, eu levo pras cabines, eu levo um caderninho, né? Pra anotar as coisas que vem na cabeça pra me ajudar na hora de escrever a crítica. O terço final de Duna, eu fechei o caderno, guardei no meu bolso e só, tipo, eu falei, mano, é isso, vambora, sabe? Eu não quero pensar sobre isso, eu quero sentir. Porque ele já tinha me conquistado. E, mano, explode de um jeito, sabe? É. De falar, eu tô arrepiado aqui tudo de novo.
É surreal, então, assim, tipo...
É absurdo. E que gostoso ver um filme de ficção científica assim, sabe?
Sim, é muito bom. Eu tenho um contraponto aqui, que esse bloco tá ficando longo, mas eu quero muito trazer esse contraponto aqui, que é justamente uma coisa que eu senti, que eu fiquei com isso, sabe, no fundo, assim, da cabeça, matutando, assim, tal. Eu conversei bastante com a Mikan também, que ela tava na cabine também. A gente foi almoçar depois da cabine e a gente ficou conversando sobre. E aí eu vi uma coisa, assim, visualizei um negócio que eu fiquei pensativa, que é, o Villeneuve, ele é bom, não estou desmerecendo o cara, só que eu fiquei pensando assim, ele, tipo, tem que assistir no cinema, assim, realmente é uma experiência completamente ver os filmes dele no cinema, né, esses filmes, assim, tipo, Blade Runner no cinema é completamente, tipo, vibe, assim, sabe, tipo, aquela cena da casa no deserto ali, pra mim ali já era, tipo, Duna 0.5, entendeu? O cara já tava assim, ó, vou meter umas areias aqui, pá, entendeu? Mas a grandiosidade das coisas que ele paz que ele mostra se perde muito quando você diminui a tela, né? E eu sinto que tem outros cineastas, que tem outras produções que conseguem traduzir isso. E aí eu queria trazer essa discussão aqui rapidinho, de tipo... Pô, por exemplo, Senhor dos Anéis, a Batalha do Abismo de Helm, por exemplo, sabe? Um negócio assim, tipo, eu sinto na menor das telas, assim, eu ainda sinto a grandiosidade. Eu ainda tenho, sabe, essa coisa, tipo, essa euforia de, tipo, meu Deus, sabe? Num monitor, sabe? Numa telinha de avião. E Duna, essas coisas, não, eu sinto que não traduz, entendeu? E eu fiquei pensando muito sobre isso, tipo, por que será?
Sim, dá meu pitaco rapidamente pra gente encerrar, mas eu acho que esse segundo, eu acho que talvez ele se sustente em tela menor, justamente pela forma como a história é contada. Porque ela te pega não só pelo visual, mas pro que essas imagens significam, sabe? A tensão conforme ela vai crescendo, crescendo, crescendo pro final, pra mim, eu acho que, mesmo se o filme fosse digamos, feio, menos caprichado, eu acho que te pegaria só pelo tratamento desses personagens, as coisas que estão em jogo. Então, o 2, eu acho que passa na prova da tela menor, do avião. Mas assim, tá cedo, né? A gente tá com ele fresco em IMAX na cabeça, tem que ver. Mas acho que o 2 passa no teste.
A gente tá empolgado aqui, entendeu? Por isso que eu tô querendo trazer isso. Tipo, porque a percepção de todas as pessoas que eu conversei que assistiram o primeiro Duna foi muito diferente dependendo do tamanho da tela que elas assistiram, sim, sabe? Sim. E eu fiquei tipo, porra, cara, isso, tipo, é muito excludente, né? Tipo, exclui muita gente desse rolê quando você tem que ver numa tela gigante, pá.
É, foi até o que a gente tava comentando, Pri, que pra mim, quando traz Senhor dos Anéis, é uma questão que eu gosto muito dos personagens. E no Duna 1 eu tive dificuldade de me relacionar com os personagens, exatamente pelo que a gente falou. Como é muito começo da história, e eu senti que todo o clã Atreides é muito colocado num pedestal. Tipo, Duke Atreides, a Lady Jessica, o próprio Poe Atreides também, assim, ele é muito difícil de se relacionar, ele tá muito distante. E aí eu olhei e falei, o filme é incrível, eu vi no cinema, inclusive, de máscara, PFF2, assim, com outra máscara por cima, foi muita loucura, mas eu vi no cinema o primeiro. E eu tive essa dificuldade com os personagens, que eu acho que é o que pega com o Senhor dos Anéis. Tipo, eu tô preocupada com o que vai acontecer com o Aragorn e com o Legolas ali no meio, sabe? Então eu acho que o 2, tendo desenvolvimento mais de personagem, talvez passe. Deixamos aí o desafio pro ouvinte do lado bunker, até pra gente encerrar o bloco. Assistam depois. Quem assistir em tela pequena depois, quando sair aí nos streamings e tal, avisa pra gente o que achou, a gente retoma essa conversa e a gente vê o que a galera achou também. Porque talvez o segundo desenvolva melhor essa parte mesmo.
Exato. Eu queria jogar aqui, né? Enfim, só jogar aqui, porque Blade Runner eu sinto que teve a mesma coisa também. Quem viu numa tela grande sentiu uma coisa e quem assistiu depois numa tela menor ficou meio assim, sabe? Eu fiquei pensando, pô, Villeneuve, será que é isso? Sabe? Mas enfim, é isso, galera.
É isso, gente. Crítica completa do Gabes tá aqui na descrição do episódio. Também fez um comparativo ali dos elencos do Duna clássico com esse novo, pra vocês verem qual ator fez qual personagem, qual época e tal. Então tá bem legal, muito conteúdo. E muito obrigada, Gabes, por vir aqui trazer. O Impol Games voltou pro lado bunker, gente.
Era isso que eu ia falar, graças a Deus. Eu tava ansioso pra falar bem de alguma coisa nesse programa. Muito obrigado.
É isso, é sobre, hein?
Galera, bora pra um momento de lembrete aqui no lado bunker, hein? Porque caso você não saiba, caso você esteja em um bunker, risos nervosos aí, nas últimas semanas, a gente veio lembrar que o jogo Rough Gunner já está disponível.
Isso aí, Cakes. Gente, Rough Gunner é um jogo bem desafiador, mas também é uma ótima porta de entrada pra você que está querendo aí conhecer um pouco mais esse mundo maravilhoso dos card games, ou então conhecer esse mundo maravilhoso de Rough Gunner, né, especificamente. Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre card games. Funciona assim: você monta um deck de cartas com várias habilidades e, com elas, você vai avançando na história. Assim, em certos momentos, você vai morrer, com certeza, mas isso faz parte do jogo. É uma parte boa, no fim das contas, assim, porque cada vez que você volta com mais conhecimento pra reiniciar a sua jornada.
Exatamente, Pri. E Rough Gunner é um jogo 100% brasileiro, 100% aqui feito em território nacional, então é legal dar essa moral pra galera. Entra no link que tá aqui na descrição e aproveite, porque o jogo tá disponível pra PC via Steam e nuvem, PlayStation e Xbox e, abre aspas aqui, vai chegar em breve pro Switch, hein? Não esquecemos de vocês, fiquem tranquilos, vai rolar, já estamos trabalhando nisso aí.
Mas, Cakes, eu tenho uma reviravolta aqui, que além de todo o universo de Gunner que a gente tem, né? Que tem RPG, tem o jogo agora, e a gente também tem uma camiseta feita em parceria com a Netshoes, e ela é uma camiseta especial de Rough Gunner, super limitada, super bacana, e ela vem pra comemorar aí o lançamento do jogo, pra complementar o lançamento.
Exatamente, Pri, tá lindona a arte, viu? A arte é assinada pelo Fred Rubin, tá bem bonita, e mostra os nossos queridos Artemus Nilperto, Ruprecht, os irmãos Cave e o Feldon. E assim, é uma camiseta pra deixar qualquer fã de Gunner na estica, mostrando como esse universo é incrível e como a gente ama falar sobre as coisas de Gunner. Ah, e cada camiseta aí que você comprar vai ser acompanhada por um card colecionável exclusivo. Atenção, você que gosta de colecionar coisas, vai um cardzinho junto também, para você deixar ali na sua estante bonitão.
Eu acho muito curioso que a gente tá falando de Rough Gunner, um card game, né, digital, e aí você, comprando a camiseta, você ganha um card. Gente, é tipo, perfeito.
Absoluto cinema.
Exatamente. Mais alguns detalhes aqui sobre a camiseta. Ela tá disponível em tamanho unissex, ou seja, vale aí pra todo mundo. É um tamanho só, não tem modelagem diferente. nas cores azul marinho e vermelho escuro. Eu gostei muito da camiseta vermelha, preciso dizer aqui. E eu queria deixar aqui, ó, eu sei que eu já comentei isso, mas eu vou reiterar aqui. Gente, o lançamento é limitadíssimo. Então, se você quer garantir a sua, clica aqui no link da descrição e aproveita, né? Porque depois a gente não sabe se vai ter outro, se vai ter reposição, o que, que vai rolar, entendeu? Então, garante sua camiseta e vem com a gente pro mundo de Huff Gunner.
Tan-tan-tan, Gunnermania, como diz.
Gunnermania, Gunnermania.
Gunnermania, isso
é aí. Isso. Quem é esse
Pokémon? Pronto. Um momento muito Gojira da sua parte, Pri. Perfeito pra puxar o Pokémon Sleep, né?
Nossa, sim. Gente, inclusive... Eu gosto muito de Pokémon Sleep, mas eu sou muito ruim no Pokémon Sleep.
Mas não é só dormir? Esse bloco já começou. Eu acho que esse bloco já começou. Não é literalmente só dormir?
Então, tá. Esse é o problema.
Sim e não. Mas, essa resposta sim é não. Sim e não.
Exato, porque o jogo, ele quer que você durma 8 horas e meia, mais ou menos, por noite, pra você conseguir 100% de pontuação. 8 horas e meia é uma média legal de sono pra se ter. Eu nunca consigo. Mas eu nunca consigo.
Dito isso, impossível um adulto. 8:30 é realmente uma meta, assim, acima dos meus sonhos, né? Sim. É. Se fosse 7 horas de sono seria ok.
Sim. Tipo, você 7 horas. 7 horas de sono, pra mim, não, a minha média é, tipo, 5, 6. Eu tô precisando dormir melhor, gente. Mas vamos,
é por isso que você, é por isso que você é muito ruim no Pokémon Sleep, Pri.
É por isso que eu sou um lixo no Pokémon Sleep, porque eu não durmo direito. Mas enfim, segredos revelados aqui, né?
Segredos revelados. Mas dito isso, começamos a falar de Pokémon, porque este bloco é sobre o Pokémon Day que rolou aí na última semana, e a Nintendo fez uma transmissão especial com novidades de Pokémon, novos jogos, novo aplicativo de TCG também. E pra falar sobre isso, Thay Garcia está aqui com a gente, fez a cobertura, tem detalhes e opiniões sobre o que foi anunciado.
Detalhes,
né,
e sentimentos. Né?
Detalhes, sim, e sentimentos, sim. Exatamente. Sim, oi gente, vim aqui com a minha roupagem fã de Pokémon, que nem sempre tá muito à mostra, mas eu sou muito fã de Pokémon, muita gente não sabe disso, mas o Pokémon Day foi muito legal, achei que teve bastante anúncio de evento pra vários jogos que, né, que eles lançaram e estão atualizando com conteúdo frequente, como o Pokémon Unite, né, que é o MOBA, também o Pokémon GO, o Pokémon Sleep, que nem a gente tava falando. Teve alguns eventos ali específicos, mas os destaques mesmo foram o aplicativo de Pokémon TCG, que é basicamente uma nova experiência digital para você jogar o jogo de cartinha de Pokémon, que eu achei super interessante, inclusive, porque eu sou aquele tipo de pessoa, assim, que tem mó vontade de jogar, só que eu tenho, não é bem preguiça, mas, assim, é também um hobby muito caro, sabe, tem que comprar as cartinhas e tal, e eu nunca dei início a isso, e daí eu fiquei, sabe, meio pensativa, será que essa forma digital pode ser uma maneira que vai me pegar mais, me prender mais? Eles até falaram que ele é gratuito pra você começar, e ainda vão anunciar e vão explicar melhor como que ele vai funcionar, mas assim, a princípio eu achei bem promissor. Inclusive vem num sucesso aí do Marvel Sleep. Marvel Snap, Marvel Sleep, é você dormir.
Marvel Snap, mas é você dormir.
Seria
com
ótimo.
Capitão América.
Eu enfim. Gostaria muito. Mas tem o Marvel Snap, né? Que fez muito sucesso, inclusive. Muita gente joga Marvel Snap. Então, sendo essa questão do TCG online, né, Pri?
Sim, exatamente. Eu ia falar, na real, que o Pokémon Live, o Pokémon TCG Live, que é o aplicativo que já existe tanto pra celular quanto pra computador, ele é bem autossustentável, assim, sabe? Você não precisa investir grana nele, assim. Teve uns meses atrás, e agora eu larguei um pouco, porque enfim, tô jogando One Piece, né? É só uma cartinha por vez na vida da pessoa, senão a gente fica maluco. Mas eu joguei ele por bastante tempo e o passe dele, né? Tipo, Battle Pass e tudo mais, assim, ele se paga. E a currency do jogo mesmo são currencies que você ganha dentro do jogo. Tipo, sabe? Pra você... As moedas pra você comprar o Battle Pass, pra você comprar a cartinha nova, todas essas coisas, são coisas que você já ganha dentro do jogo. Então você, teoricamente, não precisa gastar nenhum dinheiro no TCG Live. Porém, dito isso, quando você compra um booster, sempre vem uma cartinha com um código pra você resgatar, e daí esse código você consegue resgatar e, tipo, abrir um booster dentro do jogo. Isso tudo no TCG Live. O jogo novo que eles anunciaram, né, que é o Pocket TCG, não sabemos ainda direito como vai ser, não temos ainda todas as informações, mas pelo que eu entendi vai ser meio nessa pegada, tipo, talvez você tenha um código e tal pra você poder ativar suas cartinhas de fora dentro do jogo, enfim. E cara, de verdade, eu fiquei completamente alucinada pelas cartinhas, tipo, as digitais, que você consegue entrar nela e tem, tipo, a full art, né, que é aquela cartinha que é com a estampa na carta inteira, né. Porque tem essas diferenças também. Tem, tipo, as cartinhas que tem o desenho, a ilustração só na parte do topo, o resto da cartinha é meio ali um default, que tem umas informações, tem os ataques e tudo mais. E tem as full art, que são as que são inteiras, tipo, uma arte maior, assim, tal. E elas são mais raras, são mais bonitas, são, entendeu? Mais caras também. E no digital eles conseguiram fazer uma versão imersiva desse negócio. Eu tô, tipo, completamente maluca. Eu quero que saia, tipo, amanhã esse negócio, entendeu? Vocês estão entendendo, gente?
É, esse aplicativo parece que ele quer muito destacar o prazer de abrir cartinhas e você ganhar cartinhas bonitinhas, né?
E uma coisa que ele faz, que o Live não faz... Desculpa cortar, Thay, mas é só, não, tipo, um jeito legal de diferenciar.
A empolgação da pessoa que gosta de cartinhas é maravilhoso, gente.
A empolgação é ótima, mas a conta bancária sofre um pouco. Mas uma coisa que é muito legal desse aplicativo novo que eles estão prometendo, né, é que vai ter troca. Que é tipo, pô, o nome do jogo é Pokémon,
ótimo.
É Pokémon, estampas ilustradas em português, tal, não sei o quê. Mas é, em inglês, ele é um TCG, né? Um Trading Card Game. Então, tipo, pô, é pra trocar as cartinhas, sabe? E é uma coisa, sim, que a gente não consegue fazer no digital. E aí a promessa é que a gente vai conseguir fazer isso no digital também, agora.
É, pelo que eu vi aqui, eles vão oferecer 2 pacotes de cartinhas todo dia nesse novo aplicativo. E aí vai ter essa mecânica de troca e também de batalha, né? Então, cara, parece assim que vai ser o jeito perfeito digital, sabe? O ideal, assim, que tava faltando, que a galera tava querendo, né? Você mesma, toda empolgação aí, deu pra perceber que era o que tava faltando e eu fiquei curiosa, assim. Não sei se será a minha vez de ficar viciada nesse mundo.
Ó, tá, e se você quiser, assim, eu tô assim, pique o Aladdin em cima do tapete, assim, tipo, vem comigo e, tipo, ó, eu vou lhe mostrar, entendeu? É isso. Só venha. Te mostro o fantástico mundo das cartinhas, assim. Sim, a esquema de pirâmide. Aquelas, né? Tipo, esquema de pirâmide.
E outro destaque também foi Pokémon Legends ZA, que... Nome curioso, né? Começa por aí.
Sim. É bem invertido, né?
Pokémonza. Muito bom.
Pokémonza.
Sim, é um novo jogo dessa linha Legends. Eu não joguei ainda o Legends, inclusive preciso tirar esse atraso.
Nossa,
mas...
o Arceus, eu também não. Tá, e a gente precisa muito resolver isso.
Sim. Não, eu vou tentar resolver o quanto antes, porque eu achei bem interessante o trailer. E esse novo jogo, ele se passa na cidade que é do Pokémon X e Y, aquela Lumiose. Isso.
Sim.
E parece que vai ter Mega Evolução também. Parece que tá bem promissor, assim, e o anúncio, a galera ficou muito hypada. Aí que eu botei a mão na consciência e fiquei, cara, preciso jogar muito Legends. E eu tô bem curiosa pra esse, assim. Eu não joguei o Legends ainda, mas eu sei como ele é mais ou menos, e acho que esse ZA pode ser bem promissor também.
Eu vou dizer aqui que eu gosto muito de Lumiose. Eu acho que é uma das cidades, assim, né, uma das locations, assim, de Pokémon, sabe, de todos os lugares, assim, que eu acho mais memoráveis e que eu lembro de ter explorado bastante, de jogado bastante. O XY foi quando eu voltei, né, a jogar Pokémon, depois de ter ficado umas gerações afastadas. Então também tem essa coisa de uma nostalgia meio esquisita, sabe? Tipo, porque eu fui, voltei e voltei nele. E a cidade era muito legal, uma cidade muito... É uma cidade que no 3DS, se não me engano, já era viva, sabe? Então, tipo, eu tô muito curiosa pra ver como vai ser essa coisa de, tipo, ah, não, eles estão reconstruindo a cidade. Tipo, meu Deus do céu, que legal, sabe? E o que eu acho, assim, que eu fico empolgada e desempolgada ao mesmo tempo, é que o Legends é o jogo open world, né? E eu sou uma lástima com o jogo open world. Eu não gosto. Então vamos ver esse negócio aí.
É, mas ele parece uma pegada mundo aberto no universo Pokémon, assim. E eu preciso tirar muito esse atraso, mas me parece que é um jogo que cativou muitas pessoas. Tanto que esse anúncio do ZA, eu vi que explodiu. E eu acho que eles querem investir agora no Legends, né, pelo visto.
Exato. É uma linha, né, tipo uma sub-franquia aí do Pokémon. Pô, eu acho legal, assim, porque aí a gente tem mais jogos pra esperar. Tipo, como eu vou explicar isso? Tipo, o Pokémon, ele tem muito essa coisa, tipo, ah, os jogos da mainline, sabe? Tipo, os principais ali, os da linha principal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E por muito tempo foi só isso, né? E aí eles tentaram, tipo, emplacar ali um Let's Go Pikachu, um Let's Go Eve, que não teve, assim, né? Tipo, foi, trouxe gente nova e tal, mas ainda com esse foco muito nos jogos principais, assim.
É, o Legends foi uma das respostas, né? Pra esses pedidos das pessoas que estavam achando muito repetitivo, que tava só a linha principal, que a franquia não se renova, né? Meio que mantém a mesma fórmula, e o Legends foi uma resposta, e uma resposta positiva. É, tem muito fã de Legends por aí. E que bom que eles querem investir, assim, porque é uma coisa diferente da linha principal, mas ainda puxando elementos da linha principal, como a cidade do XY e tal. Então, acho que é uma forma bem interessante deles expandirem o universo que a gente conhece do Pokémon, né? Além também de tudo isso que a gente citou, né? Os outros aplicativos, até pra celular e tal.
Isso que eu ia falar, tipo, o que é muito curioso de Pokémon é essa necessidade da galera, e da galera eu me coloco também junto nessa, mas de tipo, ah não, porque tem geração nova, tem essa coisa, sempre é tipo um grande evento, sempre é um grande momento, mas porra, saiu o Pokémon Snap, sabe? Que, mano, eu me diverti tanto com o Snap, sério, tipo, sabe? Eu gostei muito do jogo. O Pokémon Sleep, que eu jogo, tipo, todo dia, tava aqui reclamando que não durmo bastante, sabe? Tipo, é um jogo que me incentivou a dormir mais, a tentar melhorar meu sono, sabe? Tem o Pokémon, o Café Remix também, que é super legal, que é mais bem casualzinho. Tem, tipo, o Legends. Tem, sabe? Tipo, tem muita opção, tem muita coisa rolando, e a gente fica sempre nessa de, tipo, ah, não, a franquia não se reinventa. A franquia não se reinventa. Tipo, galera, entendeu? Tipo, mano, o fã de Pokémon nunca tá satisfeito, sabe?
Sim, sim. É que é uma franquia muito, com muito peso, né? Então, tem jogos, às vezes, que eles lançam que não atinge uma parte do público que é fã de Pokémon. Então, é legal ver essa expansão da marca mesmo. Eu também sou muito fã de Pokémon. Eu tô gravando esse podcast com um Gengar me vendo ali da minha prateleira. Então, eu sou realmente muito fã e que nem você, assim. Eu fico muito animada, sabe? Com qualquer coisa que eles anunciam, eu sempre vou atrás.
Todo anúncio, então, sim. Todo anúncio a gente fica tipo, meu Deus, olha que legal, não sei o que, não sei o que. Mesmo que depois, no fim das contas, a gente não joga, sabe?
Sim,
tipo,
sim.
Mesmo que depois, no fim das contas, o que eu mais jogo é o Pokémon Sleep e o Pokémon de cartinha, mas toda vez que vem um anúncio desse, eu fico muito empolgada. Esse, especificamente, eu estou muito empolgada, porque eu gosto muito de Lumiose, e ela tem esse... A cidade em si, assim, sabe? É uma cidade que eu gostei de explorar. É, tipo, uma cidade que dava pra comprar roupinha no Pokémon, sabe? Tipo, meu Deus, comprar roupinha, sabe? Então, é uma coisa que eu fico... É, estou curiosa pra ver como eles vão fazer isso. Talvez deixe de lado até um pouco da minha birra com o mundo aberto pra explorar essa coisa que eles estão fazendo aí.
Sim, e é legal também ver, por exemplo, a diferença até entre nós duas. Eu não sou tanto dos jogos pra celular, como Pokémon Go, Pokémon Sleep, eu sou mais do console mesmo, o Scarlet Violet, dos principais e tal, e do Unity também, que é o MOBA. E então, dentro da galera fã de Pokémon, a galera se divide, assim, porque tem meio que pra todo gosto, assim, isso é muito legal.
O único Pokémon que não inventaram ainda é o Shooter, né?
Sim.
Pensando.
Tem o Power Word aí, né?
É bom, não, é isso. Não, mas precisa tomar processo aqui, Tainá. Vamos pro próximo bloco, assim. Fica aí, Tainá, que a gente vai mudar de bloco, mas você continua. My sister Fair, she sings like morning. Tá aí, eu também fiquei sabendo aqui, eu li no site um texto de preview, inclusive fica aí, ó, você que não leu no site ainda, vá lá no site ler, depois você terminar de ouvir aqui o podcast, de No Rest for the Wicked, que é um jogo que meio que assim, tava meio baixo no radar, né, das pessoas, até no meu, eu tava meio tipo, ah, ok, sabe, tipo, tudo bem e tal. E aí quando eu comecei a ver coisa desse jogo, eu fiquei muito empolgada, eu comecei a ficar muito empolgada, porque ele parece muito legal. Qual que é o lance dele? Conte pra nós.
Então, foi uma surpresa pra mim também, ele tá tão pouco falado, eu acho que é principalmente no Brasil, acho que no Brasil o pessoal não tá prestando muita atenção nele, mas ele é o novo jogo dos criadores de Ori, a franquia de Metroidvania, que eu sou muito fã, inclusive, e o No Rest for the Wicked, inclusive é um título muito ruim, eu acho que talvez por isso que não pegou tanto no Brasil, porque é um título muito longo e muito genérico. Se você jogar isso, por exemplo, no Google, vai aparecer mil coisas mesmo no jogo, mas passando essa parte de que ele tá pouco falado, eu tava curiosa pra ele, porque ele é um RPG de ação ao estilo Souls-like, também com uma inspiraçãozinha de Diablo. E isso é muito diferente de Ori, sabe? Então, é uma coisa, assim, completamente diferente que esse estúdio vai tentar fazer. Então, eu tava curiosa por isso. E aí, eu tive a oportunidade de jogar. Foi mais ou menos 3 horas, um pouquinho mais de 3 horas ali. E, cara, eu me apaixonei completamente, assim. Eu tava curiosa. Mas eu fiquei muito surpresa com o que eu vi, muito surpreendida, porque ele assim, ele tem uma pegada muito Souls-like, ele tem um mundo semi-aberto que você... Muito focado em exploração, que você vai andando aos poucos, você não tem muita informação, então você vai pela sua curiosidade. O combate é bem desafiador, e ele tem vários elementos de Souls, como o ponto de atributo, a fogueira, né, entre aspas, que você morre e você volta para aquele checkpoint. Só que ele não tem tanta parte punitiva. Ele foca mais em ser desafiador, mas não punitivo. Então, por exemplo, se você morre, você volta pra da fogueira, só que os inimigos não voltam. E você também não tem...
Nossa, eu amei esse jogo já, perfeito, nunca errou.
Os inimigos não voltam e também não tem, por exemplo, você mata um inimigo e ganha ponto de XP e daí você pode perder aquele ponto quando você morre. Não, isso também não existe. Então ele não é punitivo, você tem progressão o tempo inteiro, mas ele é bem desafiador, ele tem chefão, ele tem inimigos difíceis, e o combate dele também, ele tem o corpo a corpo, que é espada, machado, escudo, muito parry, muita esquiva, e também tem o estilo mago, que daí são magias que você usa ali, é mana, tem também uma barrinha de estamina. Então ele tem, a jogabilidade dele é Souls, só que ele não quer ser punitivo, ele quer ser desafiador, e eu senti isso, como por exemplo, que nem eu falei que tem bastante exploração e tudo mais, Ori também tinha muita exploração. E pra mim, deu pra sentir o toque do estúdio em cima do Souls-like, sabe? Eu senti o DNA deles ali.
Nossa, isso me deixa muito curiosa. Porque, assim, Ori é um dos meus jogos favoritos, assim. Tipo, eu gosto muito, 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 muito. Foi um jogo que eu quase fiz questão de platinar. Eu descobri que eu perdi um nódulo. Eu fiquei com, tipo, sei lá, 99%, sabe, % de completion. Eu fiquei estressadíssima. E eu descobri que era um negocinho no primeiro boss. Que, tipo, você tem que sair correndo. Putz. Eu descobri, sei lá, eu tava no terceiro boss. Eu falei assim, não vai acontecer, eu vou sobreviver. 99%, tá tudo bem, eu vou sobreviver. Mas foi um jogo que eu achei muito desafiador, assim. Eu que sou péssima de platformer ainda, foi, tipo, terrível. Mas que eu tenho muita saudade, assim, sabe? Tipo, eu acho que o o estúdio conseguiu fazer ali, tipo, eles conseguiram colocar essa identidade, tipo, pra mim, você falar que rola essa coisa de exploração e tudo mais nesse jogo, só me deixa mais empolgada, pô.
O que me impressionou muito também foram os cenários, porque ele é até difícil de explicar, porque ele é muito... Ele é tridimensional, tá? E ele me passou a impressão que, por exemplo, sabe globo terrestre, esses assim de escola, sabe? Que você roda, assim? Parece que você tá num topo de um globo terrestre e daí você pode andar pra qualquer lado, literalmente. E aí o cenário ele vai rodando, sabe? Porque ele é grande, sabe? E você sente que você tá livre pra explorar, sabe? E literalmente isso, parece que você tá andando num globo terrestre e pra mim isso foi muito impressionante, sabe? Eu podia literalmente ir pra qualquer lado, tinha muito segredinho, muito da estrutura do Souls-like, como por exemplo, ter uma viga lá em cima, que tem um item lá em cima, eu tenho que achar uma maneira de subir lá. Aí você tem que andar pelo cenário, ver certinho onde que você consegue visualizar onde você vai subir pra você conseguir ir lá. Então, é um cenário, assim, com muitas camadas, bem complexo, bem pensado, sabe? E, pô, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, meu Deus, mano, isso aqui é uma coisa, assim, realmente fiquei muito impressionada.
É bem impressionante. Minha única, eu não diria nem reclamação, mas meu único ponto com esse jogo é porque eu queria que ele fosse no visual de Ori.
Não, mas o visual dele eu achei maravilhoso, assim.
Eu acho que ele pega, assim, meio essa coisa realista, mas também tem um toque de lúdico, assim.
Sim,
um toque
sim,
de,
ele
tipo...
é o meio termo entre isso, sabe? Ele quer, parece ser uma pintura, porque a história, ela tem um pique de fantasia medieval. Tem até envolvendo rei, uma praga, monstro, que me lembrou Game of Thrones, por exemplo.
Eita,
sim,
Camila tenta nesse momento.
Mas eu fiquei muito atenta quando a Thay falou, porque eu achei ele perfeitamente jogável pra uma pessoa que, tipo, não gosta de jogo tão punitivo. E com Game of Thrones no meio ainda, eu falei...
Então, ó, você tá fazendo... Thay, você com um jogo, tipo, em, sei lá, 10 minutos, você tá convencendo duas pessoas. Quiçá mais, vamos ver depois no grupo do Telegram a galera falando, né? Tipo...
Não, sim, é que nem eu falei, me impressionou muito. Eu nunca senti tanta raiva da frase obrigado por jogar, porque ela foi um indicativo que eu não podia mais jogar, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, mano, mas eu preciso jogar esse jogo. Porque ele é realmente muito impressionante, assim. Eu joguei a parte inicial inteira, que ela acabou num boss. E o boss bem desafiador, sabe? Então, putz, quando eu terminei de jogar, aí você mata o boss lá. Aí aparece um lorde de um castelo que te recepciona e tal. Eu ia entrar no castelo, aí me avisaram que eu não podia jogar mais. Aí eu fiquei muito depressiva, mano. mas...
Não, mano, como assim? Como assim não posso jogar mais? O que aconteceu? Você tá me tirando minha única alegria da minha vida, sabe? Tipo...
Nossa, mano, eu fiquei muito impressionada. Eu joguei 3 horas e, assim, facilmente, por enquanto, uma das melhores experiências com jogos esse ano, assim. Eu tô muito animada pra jogar mais dele. E eles anunciaram que o jogo vai ser lançado em acesso antecipado no dia 18 de abril pra PC.
Tá quase aí, pô.
Sim, tá perto.
Um mêsinho.
Sim, ele vai sair inicialmente pra PC, né, em acesso antecipado. Não se sabe quando que a versão final vai sair, mas a versão final vai sair pra Xbox e PlayStation também. Então, show. Então, assim, eu fiquei... Nossa, cara, eu fiquei muito animada, assim, real, assim, pra esse jogo. Eu acho que todo mundo devia manter ele no radar. E eu fiquei muito surpresa, mais ainda depois de ter jogado, porque eu fiquei, cara, isso aqui é muito bom e ninguém tá falando disso, sabe?
Como ninguém tá falando disso, né? É nessa energia, assim.
Estamos aqui espalhando a palavra.
É, no rest for the wicked, gente. Sem descanso pros wicked. O que que como traduz
bruxão.
Wicked?
Os...
Como que traduz wicked?
Feitiços.
Os feiticeiros. Sem descanso pros feiticeiros. É isso, entendeu?
É isso. Infelizmente, nós descansamos até o jogo chegar a 100%, porque a Thay não queria descansar nem um pouco do Wicked, ela queria estar 100%.
Sim,
mas
sim.
É isso.
Mas não temos muito o que fazer nesse sentido. Felizmente, estamos aqui todos sentadinhos no aguardo agora, então, de No Rest for the Wicked.
Sim, não, é assim, agora igualou com Hades 2, por exemplo, minha expectativa pra esse jogo, porque...
Aí você falou...
Muitas palavras fortes.
Cuspiu palavras fortes aqui, opiniões intensas.
É engraçado porque os próximos dois jogos que eu tô mais animada esse ano, os dois são acesso antecipado. E eu tô tipo...
Ai, sim! Ai, meu Deus! Socorro.
Sim, mas promete.
Ansioso. Cakes, hoje eu vim aqui dizer que estamos perto, tá? Muito perto, chegando, quase lá, um fiapo de distância da nossa querida live do Oscar, o nosso Oscar de Pijama 2024, que vai acontecer aí no dia 10 de março.
Exatamente, Pri. A gente tá 100% em clima de Oscar por aqui, e bom dizer que nessa semana vai sair o último episódio do Lado Bunker especial de Oscar, em que a gente comenta os 4 últimos indicados na categoria de melhor filme. Foi um papo muito legal, reuni os meninos ali, todo mundo muito cinéfilo, falando de fotografia, roteiros, atuações.
Eu ouvi dizer que teve treta, assim, mas é isso.
Mas sempre tem treta, essa parte boa, sempre tem treta.
Enfim, tudo isso culmina na live, na nossa noite de domingo, noite gala, uma noite especial aí, que vai ser uma live super divertida, vai ter cobertura do tapete vermelho, eu vou estar lá também, ficar aí representando o bunker, estarei lá, então mandem amor, por favor. Vou reagir com muita força aos ganhadores, principalmente aos esnobados também, tá? Prometo excelentes reações e prometo ler os comentários de vocês por lá também. Tô muito pronta, Camila, pra xingar assim, metade das decisões.
Esse é realmente um momento, né, Pri? Porque a gente torce ali, igual futebol, pros nossos queridos e queridas filmes, atores, enfim, da noite, e a gente reclama igual futebol também quando a gente não curte a escolha.
Exatamente.
Então, e a parte boa é que vocês estarão, vocês aí, ouvintes do Bunker, público, todos vocês estarão com a gente nessa, então bom dizer que a live vai acontecer no canal do YouTube de Jovem Nerd, o link tá aqui na descrição, e é legal você entrar lá e ativar o sininho, porque, né, noite de domingo, às vezes você fica, meu Deus, será que a live já começou, não começou? Ativa o sininho, que é o YouTube, te avisa quando a live começar, você pega o seu pijama, uma pipoquinha, e vem nessa com a gente, ver o que que a academia vai escolher,
ver o que, né, que eles Priscila? Vão aprontar esse
meu
ano,
Deus.
Cara, é isso, entendeu? Estamos aí na expectativa, e esperamos vocês lá.
Exatamente.
Camila, você que puxa isso.
A gente puxa juntas, né? Aquele bloco que vem as duas de mãos dadas puxando, porque no último fim de semana rolou o Crunchyroll Anime Awards, assim, bem de manhãzinha, cedinho, no sábado, que premia os melhores animes das duas temporadas anteriores. Não é exatamente os animes só de 2023, né? São das temporadas anteriores. E, assim, eu tô muito feliz, Priscila. Uma premiação me deixou feliz. Eu acordei no sábado, eu nem levantei, liguei a TV. Estava lá uma orquestra tocando música tema de Dragon Ball Z.
É sobre,
eu não
entendeu?
Tenho como ficar tipo, triste com
porque
isso, sabe?
É isso, entendeu? O otaku, ele só quer um pouco de carinho no coração. A gente só quer uma alegria. A gente só quer trazer alegria pro nosso povo, né?
Exatamente.
E o Anime Awards da Crunchyroll foi bem isso, assim. Tipo, a gente participou do júri. Isso é importante dizer aqui. Não concordo com todas as coisas que ganharam, tá? Não vou votei. Essa premiação não representa meus votos 100%, tá? Mas representa boa parte deles, eu acho. Eu acho que boa parte a gente tava alinhado.
Sim, sim. E é muito legal, assim, pra quem conseguiu acompanhar a premiação, porque a premiação em si foi muito legal e tem todo um rolê de... Eu não gosto de falar que a coisa é o Oscar de tal coisa, o Oscar de animes, mas é pra vocês entenderem, assim, pra ficar uma base.
É nessa energia.
É nessa energia e, tipo, e é muito legal a gente que acompanha animes, que assiste e tal, porque as coisas hollywoodianas a gente acompanha muito, né? A gente falou aqui nesse programa, a gente fala do Denis Villeneuve, a gente conhece as pessoas de nome e a gente acompanha muito anime e às vezes não conhece exatamente o pessoal que faz esses animes, os bastidores, os realizadores. Então é muito legal a premiação porque reúne todo mundo ali, fica todo mundo num dia de gala, sentado ali nas mesinhas e tal.
É um
então é muito legal ver isso.
É uma celebração, né? Sempre, tipo...
Exato, exato. E aí eu acho que dá até um... como a Pri falou, nós duas fomos juradas, né? A gente participou da primeira parte das votações e da segunda, que foi aberta pro público também. E dá uma noção, uma dimensão do quanto esse mercado é gigantesco, do quanto ele movimenta muita coisa, muita paixão e muito dinheiro também, sabe? É um mercado muito proeminente, esse mercado de produção de anime. Então, é muito legal ver isso e a premiação. Isso teve uns momentos legais, como eu falei. Teve essa parte orquestrada, que foi uma homenagem pra vários animes, incluindo Dragon Ball Z e One Piece. E eu tenho um fraco pra coisas orquestradas. Eu adoro ver quando tem esses rolês, assim, em concert. Eu já fui nos dois Senhor dos Anéis em concert, assim. Porque eu acho muito lindo. Eu acho, tipo, ah, que coisa maravilhosa de lindo. E eu queria falar de outro momento que teve algumas performances musicais, incluindo a performance musical da música tema de Oshinoko. Que
não.
É a dupla... Isso, que é a dupla Yasobi.
Yoasobi.
Yoasobi, exatamente. E aí, eles fizeram a performance e tal da música, que foi uma música super famosa no passado e tal. E em seguida, o Makoto Shinkai ganhou o prêmio de melhor filme por Suzume. E ele subiu no palco, e antes dele agradecer, ele falou... Oh, foi mó legal ver eles tocando essa música ao vivo. Valeu por me chamarem, gente. Foi muito bom.
Makoto Shinkai, pelo amor de Deus. O senhor é, tipo, o senhor animes. Como assim,
exato,
sabe?
Exato. Tipo, e ele tava super... E aí, consegui ver ao vivo os dois tocando, os dois cantando ali, performando.
Deve
estar
muito difícil, viu, conseguir ingresso pro show do Yoasobi. Inclusive, aqui um parênteses, o Yoasobi fez um show na virada do ano no Japão, né, que é tipo, ó, um dos shows mais importantes, uma parada assim, super tradicional da família japonesa se reunir, tipo o show do Roberto Carlos, sabe?
Sim, é o especial de fim de ano.
Especial de fim de ano do Japão, eles tocaram e daí teve a presença ainda de vários idols de K-pop, né? Dançando também. Sim. Enfim, é um vídeo aí perdido pela internet.
Foi uma catarse.
Foi um momento catártico. A gente falou disso já, né? A gente conversou sobre isso.
Da música japonesa e coreana e assim, tipo, ela tava cantando e o pessoal dos grupos, assim, dançando e você, tipo, caramba, tem aquele ali, meu Deus, tá todo mundo, imagina, eu fiquei falando pra Pri, imagina como foi o backstage desse programa, todo mundo se encontrando, gente do céu.
Incrível. Aí, enfim, esse momento era só isso que eu tinha pra falar, não tinha mais nada pra falar, não.
Vamos voltar pra premiação, pra gente falar dos vencedores principais, né, anime do ano, segunda temporada de Jujutsu Kaisen, e...
Que a gente vai falar sobre isso, sabe? Não tenho nada a dizer, apenas tipo, Imademo acima de todos. Entendeu? Tipo, pra
exatamente.
Pra mim, eu daria esse prêmio inteiro. Cara, não tem como, não. Eu ia falar, eu daria esse prêmio pro arco da... O começo, que é o flashback, pros seis primeiros episódios ali.
Sim.
Mas é mentira, assim. Todo o rolê de Shibuya foi muito intenso. Realmente, aí, parabéns, tá, Jujutsu Kaisen? Parabéns por existir, obrigada por existir.
Porque o ponto pra mim é exatamente esse da segunda temporada, que você tem os flashbacks e depois você tem todo o arco de Shibuya voltando com Itadori e tal. E eu gosto desse equilíbrio desses dois pontos da temporada, sabe? Porque eu acho que se fosse só Shibuya, talvez eu tivesse achado muito cansativo. Porque já foram muitos episódios de Shibuya. Se a segunda temporada fosse só Shibuya, talvez eu ficasse... Mas eu acho que o flashback no começo deu o equilíbrio, nos ajudou a se importar mais com o que aconteceu em Shibuya depois.
Exato.
Então, equilíbrio foi ótimo. Aí, melhor continuação pro One Piece, porque 2023 foi o ano de Luffy e One Piece.
Foi, inclusive, ele ganhou o melhor protagonista também, acho que vale a gente comentar aqui rapidinho. E cara, foi o ano, né? Foi o ano do Gear 5 animado. Foi o ano da cartinha de One Piece, pra mim. Então,
foi o ano do live action também. A gente teve muita gente conhecendo o universo de One Piece através do live action também da Netflix. Uhum. Então, acho que foi um ano muito legal pro fã de One Piece. Melhor série estreante foi pra Chainsaw Man.
Ok.
Concordo. É. Uma boa série estreante. E aí, a gente tem todas as categorias técnicas e tal, direção de arte. Demon Slayer, o arco da Vila dos Ferreiros ganhou muita coisa nessa parte de visual, de arte e tal.
É, assim, não, é inegável que Demon Slayer é uma superpotência de animação, assim, né? Muito bonito. Ele real, assim, pega, captura muito o olhar, assim. Você vê o dinheiro investido, o valor de produção ali, entendeu? Você consegue ver onde eles investiram, saca?
Exatamente.
Isso é bem impressionante, assim. É bem legal ver esse cuidado, ver esse cuidado mesmo. Não é que não é cuidado a palavra, mas ver esse investimento, sabe?
É, pra mim uma excelência de trabalho, assim.
Isso,
sabe?
A gente vê essa excelência aplicada no anime.
Queria dizer que o melhor Slice of Life foi pra Butch the Rock e eu tô muito feliz.
Óbvio, sim, se não fosse, a gente ia lá, tipo, sei lá, cometer crimes de guerra, sério, de verdade, assim, porque Butch é perfeito.
Exato, e melhor comédia foi pra o Core 2 da primeira temporada de Spy Family. E aí eu tive um sentimento, Pri, que, assim, foi uma premiação que Jujutsu foi o maior vencedor da noite, Demon Slayer levou muito de categoria técnica, mas eu senti que foi muito dividido também. Acho que a maioria dos animes que a gente assistiu e gostou das temporadas anteriores levou alguma coisinha ali.
Foi,
sabe?
Contemplado. Eu tenho uma reclamação fortíssima pra fazer aqui, que Horimiya ganhou como melhor anime de romance, quando claramente não é o melhor anime de romance da temporada passada, Skip and Loafer. Se você não viu Skip and Loafer, você é parte do problema. Porque se você tivesse visto, você ia ver que é muito, muito bom, tá? Eu tô aqui, tipo, causando intriga, tipo, fazendo meu lobby aqui, mas Skip and Loafer, de verdade, foi o anime mais coração quentinho, mais bonitinho, mais legal, romance mais... Gente, sério, assistam. Isso daí, pra mim, a Horimiya ter ganhado só mostra pra mim que que as pessoas não assistiram Skip and Loafer.
Mas aí, pra deixar o seu coração quentinho, o melhor personagem secundário foi para Satoru Gojo.
E tinha outro? O cara é praticamente...
Tinha outro?
Tinha outro, tinha nada. O cara é praticamente protagonista, entendeu?
Anya Forger levou como personagem mais preciosa, porque ela é...
Porque
tá?
Ela é...
Não tenho o que dizer. Não, eu tem. Sei que tava muito... Eu sei que estava com uma disputa muito acirrada nessa categoria.
A Bote também é muito preciosa, tá?
Mas é que eu acho que é diferente.
A Suleta também, mas é diferente. É, mas não tem
é diferente.
Como, cara. A Anya é assim, hors concours, sabe?
Inclusive, só pra gente encerrando essa parte de falar das categorias, a gente teve categorias específicas de dubladores de vários países e em português, né? A melhor atuação ficou com o Léo Rabelo fazendo a voz em português do Satoru Gojo na segunda temporada de Jujutsu Kaisen.
E eu queria ressaltar que quem ganhou o prêmio de melhor atuação de voz em japonês foi também o dublador de Satoru Gojo. Então aí um ano de Satoru Gojo. É isso.
O ano.
Parabéns.
Exatamente.
Parabéns, Gojo, por tudo.
Exatamente. A lista completa tá aqui na descrição do episódio, mas, pô, Pri, eu fiquei muito feliz.
Eu também.
Muito feliz, de verdade.
Me senti contemplada. Eu gostei que Bote ganhou alguma coisa. Eu acho que eu ficaria
Exato.
Hostil se Bote não tivesse ganhado nada, porque é um anime muito bom.
Eu ficaria hostil, muito
eu
bom.
Ficaria, mas eu ficaria muito hostil. Pô, para. Bote é muito bom.
Concordo. Eu vi tudo, inclusive. Vamos para o encerramento desse podcast, que a gente vai falar de coisas.
Temos coisas pra falar.
Pri, a gente ficou de falar sobre a sua evolução ou não evolução de Duna 2, porque, como falamos no começo do cast, você está em mudança. Então, o seu livro está em algum lugar?
Ele está em algum lugar. Eu não faço, do fundo do meu coração, eu não faço a menor ideia de em qual caixa está o livro. Eu hei de encontrá-lo nos próximos 3 meses, eventualmente.
Eu acho que é um range de tempo muito bom.
Para encontrar o livro, tá? Mas assim, a minha atualização sobre a minha evolução da leitura de Duna é... Eu não li mais nenhuma página. Desde a última vez que falamos sobre a minha última atualização da leitura de Duna.
Eu acho que é justo, porque muitas coisas.
Eu não me orgulho disso. Eu gostaria de ter lido mais. Porque eu acho que é um livro que vale a pena ler, assim, sabe? Ainda mais como ele é uma base tão fundamental, assim, pra sci-fi. E eu me descobrindo como uma pessoa que gosta de sci-fi, né? Acho que é uma bagagem legal pra ter. Eu lerei. Uhum. Lerei. Assim como Persona 5, que ainda
vai
não foi
acontecer.
Terminado.
Vai
eu
acontecer,
lerei,
gente.
Entendeu? Eventualmente terminarei. A próxima atualização que vocês terão sobre isso provavelmente vai ser que eu terminei. Apenas voltarei aqui para falar deste livro quando eu terminá-lo.
Boa, boa, boa. E as minhas atualizações, que eu até falei lá nos stories pro pessoal que me segue no Instagram, é que eu estou precisando muito sair... Tipo, chegar no episódio 200 de One Piece. Eu estou terminando Skypiea. Eu tô, tipo, no 189, mais ou menos. Eu, tipo, essa semana eu chego em 200 episódios de One Piece. Ponto. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer mais porque também eu terminei de assistir Mashle. Estou em dia com Mashle.
Ah, sensacional. Magia e Músculos.
Você que está órfão aí de uma coisa mágica.
É, eu ainda não estou em dia em Mashle, eu queria dizer só. Mas, assim, vale total a pena. Eu tenho, tipo, fé cega, assim, que Mashle vai ser incrível até o fim, é isso.
Exatamente, você que tá aí órfão de coisas mágicas, porque tem sido difícil pra pessoas que gostam de usar uma capa e pegar uma varinha, se justificar na vida, Mashle, veste Mashle, é legal, juro que é legal. E aí eu comecei Apotecária, Diário de uma Apotecária, que todo mundo fala que é muito legal, então estou vendo, aí eu estou em dia com Frieren e estou em dia com Solo Leveling. Solo Leveling tem sido um problema... Porque a Webtoon, ela tem um pouco desse problema, que é tipo, às vezes a gente não gosta muito do Jinwoo, e aí tá nessa parte no anime que você tá tipo, ai nossa, que moleque chato, e ele é o protagonista, entendeu? Então, está sendo pra mim um pouco difícil me relacionar com as coisas que estão acontecendo só o leveling, porque eu tô achando ele chato. Completo oposto de Frieren, que Frieren está voando, está maravilhoso, está incrível, incrível. Frieren, em cada flashback que pega um pouco ali da história, incrível, gente, Frieren
é muito bom.
Porra. Sim, eu tenho, todo episódio eu tomo um murro. Eu, tipo, já sabe, tem essa frase lá na minha capa do Twitter, do tipo, eu só estou fingindo ser um adulto, porque eu não sei muito bem o que eu tô fazendo na minha vida. Basicamente, enfim, todo episódio de Frieren.
Mas eu acho que faz
tem alguma coisa que faz você pensar.
Faz,
sabe?
Parte da jornada de ser um adulto é a gente não gostar de ser adulto, mas ter que ser adulto mesmo assim, entendeu? A adultidade aí, o momento de ser adulto, né? Como que é o nome disso? A maturidade. Não é maturidade. Pode ser maturidade.
Não, maturidade já se... Não tem, né?
Não. Eu digo que é tipo... É você conseguir fazer o mínimo que é esperado de você.
Exato,
como
você
ser uma pessoa entendeu?
Adulto funcional, é o famoso adulto
você
funcional.
Você ser funcional,
né?
Eu acho que isso é ser adulto, entendeu? É tipo, você não querer e você fazer mesmo assim porque você precisa.
Exato.
É
você
isso.
Tem que se alimentar, você tem que pagar contas e cumprir ali com o básico que a sociedade exige, né? De você ter uma... De você ser uma pessoa independente. E aí, enfim. Mas é muito legal. Embora a gente todo mundo saiba disso, é muito legal quando você vê o fluxo de pensamento de um personagem que você olha assim e fala, pô, esse cara é um adulto. Sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sempre fala, cara, eu não sei, ninguém sabe.
E é sempre fica... bom. É sempre bom esse lembrete de, tipo, até as pessoas mais confiantes, estou falando de você, Villeneuve. Até as pessoas mais confiantes não sabem o que elas estão fazendo, entendeu? Elas real não sabem. Que foi?
É porque o Villeneuve, ele muito acha que ele
sabe,
né? Um
call-out no Villeneuve aqui, ó. Villeneuve, você tá se achando aí o sabichão? Pois você não é, tá? É isso. Queria lembrete de humildade aqui, ó.
Exatamente. Ele deve ter dúvidas das coisas, que eu tenho certeza que você tem dúvidas, Villeneuve. Você não tem suas certezas. Você deve ter dúvidas.
Você tem dúvidas. Exatamente.
Sim.
É isso.
É isso. Mas eu acho que é um bom jeito de encerrar o podcast,
isso que eu
ia falar,
né, Pri? É um bom jeito de que essa mensagem de, tipo, todo mundo tá tão perdido quanto você e estamos todo mundo fudido no mesmo barco em níveis diferentes. Óbvio, tem gente que tá um pouco menos fudida, mas estamos todo mundo junto, gente. É um por todos, todos por um.
É isso. Isso. Até semana que vem. Semana que vem vai ser um programa intenso também, porque vai ser um programa pós-Oscar.
É verdade.
Comentaremos coisas. É, porque aí vai ser basicamente o fim da temporada de premiações, né? Que a gente tem todo começo de ano. Então vai ser intenso. Então nos aguardem semana que vem aí.
É isso. Um beijo.
Beijo, gente.
Programa editado por Doug Bezerra.